E aí, meu time, vamos falar sobre economia? Mas, touro, eu gasto todo o meu dinheiro. Que economia é essa? Não é essa economia que eu tô falando, a economia de você guardar dinheiro. Eu tô falando dos princípios da economia, da macroeconomia e tudo mais, né? Mas para eu poder começar a falar sobre economia, primeiramente eu preciso falar sobre os principais indicadores econômicos. E quais são eles, touro? São o seguinte, olha só. Nós temos alguns que são bem importantes e você vai precisar saber, que são eles: o PIB, o PNB. PNB é o Produto Nacional Bruto, né? Tu conhece muito o PIB, o Produto Interno Bruto, né? Tem a taxa Selic, que a gente sempre confunde, né? Na meta ou na over, o que que é uma, o que que é a outra, né? A tal da taxa DI. Também a TR, a taxa do rei, não, a taxa referencial, a TLP, a taxa de longo prazo, a PETAX, né? Que é a taxa do câmbio, né? O preço da taxa do câmbio, esse cara. E nós temos os índices de inflação, que é o IPCA e o IGPM, né? Esses são os principais índices, né, de inflação que a gente tem no Brasil. Mas para isso eu vou te explicar cada um deles, para depois a gente poder falar um pouquinho mais sobre as políticas macroeconômicas. Não te preocupa que nesse áudio não tem microeconomia, só a parte macro, né, que a gente vai falar sobre a política monetária, a política fiscal, a política cambial e tudo mais, tá, beleza? Mas, touro, o que que são esses indicadores? Tu falou o seguinte. Então, olha só, esses indicadores, o principal deles é o tal do PIB, tá, o Produto Interno Bruto. E o que que é o tal do PIB? É o seguinte, né, existe o conceito pra gente que ele é o seguinte: ele é a produção de bens e serviços finais. E essa palavrinha, ela é importante, porque qual que é a ideia? A gente vai estar produzindo tudo aqui no Brasil, tá? Tudo dentro do Brasil, por ser o Produto Interno Bruto. E aí a gente está produzindo para pessoas comprarem. E essas pessoas que estão comprando, elas precisam ter o quê? Renda. E por causa desse motivo que nós temos três maneiras de calcular o PIB. A primeira maneira, que é a maneira mais conhecida, né, que é a ótica do consumo, quem está comprando. Só que tem um detalhe, tá? Existem umas palavrinhas que são muito parecidas com consumo, sério? Sim, que pode aparecer pra você. A gente pode chamar, em vez de ótica do consumo, a gente pode chamar de ótica da despesa, ou também como a ótica do dispêndio, que é a maneira que você pode enxergar e ler algum dia na tua vida, beleza? E aí você vai comprar. Quem que pode comprar dentro do Brasil esses produtos ou contratar serviço, né? Eu gosto de chamar isso aí de cigarro em gel, né? Tá fumando um cigarro em gel, né? Também conhecido também, né, como o cigarro do X-Men, né? O cigarro X-Men, mas gosta de cigarro. Mas por quê? Porque é o seguinte, a maneira que você vai se lembrar dessa forma do consumo, né? Por que eu falo que é cigarro em gel, né? Porque é o seguinte, é o consumo das pessoas físicas, os investimentos das empresas, os gastos do governo, mais a exportação líquida. Então fica cig e gel. E por que eu chamei de a cigarra do X-Men e tudo mais, né? O cigarro do X-Men. Porque também você pode enxergar essa última partezinha, né, da exportação líquida. Não como exportação líquida, mas você pode enxergar isso como exportação menos importação, que é conhecida também como balança comercial, né? Ou seja, as pessoas de fora do Brasil comprando. No final das contas, né, nós temos quatro pessoas que acabam comprando, consumindo da gente. Quem são? As pessoas físicas, as pessoas jurídicas, o governo e os gringos. E por isso que nessa parte dos gringos, a gente chama de exportação menos importação. Só que nessa parte das empresas é uma coisa que acaba sendo interessante. Como a gente tá falando sobre investimento das empresas, né? A gente acaba vendo, né, a parte que a gente chama de capital fixo, capital bruto das empresas, né? Mas também juntamente com a variação de estoque. Então, se uma empresa ela teve um aumento do estoque, ela investiu no estoque dela. Então, nessa parte dos investimentos da empresa, a gente pode ver que a pessoa jurídica tá acumulando, né? Por isso a gente chama isso aí, né, que é toda a despesa das empresas em investimentos, bens de capital, matérias-primas, produtos, é a variação do estoque como um todo, tá? Mas essa é a ótica do consumo, quem tá comprando. Agora, o que que acontece? Para alguém comprar, alguém teve que produzir, não é verdade? É isso, né? Por isso a gente também chama de ótica da produção. Tudo que foi produzido, essas pessoas compraram. E quem é que pode acabar produzindo? Eu chamo de pais. Os pais produzem, né? Por que pais? Porque o PIB, né, ele pode vir na produção de quem? Da parte da agrícola, né? A produção agrícola, né? Mais a produção da indústria, mais a produção de serviço. Quando você escreve PIB, um pais com P começando, você vai A, I, S, né? Então, quem produz são os pais. Então, a ótica da produção tem que ser exatamente o mesmo cálculo da ótica do consumo. Mas as variáveis, elas são diferentes. Quem está consumindo, pessoa física, pessoa jurídica, gastos do governo e os gringos, né, na exportação líquida. Quem que está produzindo? Quem está produzindo é a parte agrícola, mais a indústria, mais os serviços. Mas se lembra que eu falei para você que para alguém consumir, alguém tem que ter renda? Sim, por isso também a gente pode calcular pela quantidade de renda que as pessoas têm, que aí a gente chama esse cálculo de ótica da renda. E quais são essas rendas que a gente vai ter que acabar somando para ver a parte do consumo? São os salários das pessoas, mais os juros, mais os aluguéis e mais o que a gente chama de dividendos, né? Então, o somatório desses recursos, as pessoas acabam consumindo de quem produziu. Mas o PIB é isso, é toda a produção de bens e serviços finais. E, Toro, por que tu tá usando essa palavrinha final? Porque é o seguinte, olha só. Imagina ali que você tem uma madeireira. Uma madeireira? Exato, ali você, como tem lá, vende madeira. Maravilha. Aí existe uma outra empresa ali que ela vai produzir uns armários ali, todo ali, bonitinho. Só que o que acontece nessa empresa que produz o armário? Ela comprou da madeireira, vamos dizer que ela pagou R$500 nas madeiras e produziu, agregou em cima desses R$500, dessa madeira, o serviço maravilhoso e vendeu por R$2.000. O PIB nessa venda, o total, foi de R$2.000, porque é o final dessa cadeia. Agora, se eu perguntar quanto que cada uma dessas empresas produziram dentro do PIB, o que acontece é que a madeireira produziu R$500. Já a outra empresa que está ali produzindo, botando o valor agregado em cima da madeira, ela produziu R$1.500. Ela adicionou R$1.500. Por isso que a gente chama isso de valor agregado, o valor adicionado sobre a etapa anterior. Tudo que a gente acabar colocando de serviço ou vender o produto mais caro, a gente chama isso de valor agregado. Então isso é muito interessante para não ter ali uma sobreposição, né, de valor. Se eu botasse os 500 da madeireira e 2.000 de quem vendeu para o final, eu daria 2.500 no PIB. Não, foi 2.000, porque é o bem e serviço final. É assim que a gente calcula esse carinha ali. Então é muito interessante entender que existe mais de uma maneira de calcular o PIB, o produto interno bruto. Toro, mas o que é aquele outro ali que ficou muito parecido, né, de PNB, o produto nacional bruto, né? Já o produto nacional bruto, ele é o PIB, ele é o PIB, só que descontado, né, do que a gente chama de RLEE. O que é essa RLEE, né? É a renda líquida enviada ao exterior. Então, quando a gente desconta do PIB essa renda líquida, né, o que acaba acontecendo? A gente acaba encontrando o PNB, o produto nacional bruto, porque o PIB, ele mostra o cálculo de tudo dentro do país. Já o PNB, ele considera tudo que foi produzido dentro e também externamente, fora do Brasil. Por isso que a gente vê tudo que a gente mandou de recurso, ou acaba, na verdade, né, recebendo de recurso, pode modificar isso, né? Mas essa é a nossa ideia. O PIB é tudo que produziu dentro, e o PNB, no final das contas, é tudo que a gente produziu, o Brasil produziu dentro e fora do Brasil em si, né? Então, por isso esses dois carinhas. Mas o mais clássico que a gente acaba enxergando, né, principalmente nas nossas provas e tudo mais, é o PIB. Diante dos outros indicadores, a gente tem lá a tal da Selic, né? O que é a Selic, né? Quando a gente está falando lá sobre o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é o Selic, né, tem negociações do quê? Dos títulos públicos federais. Quando a gente está negociando esses títulos públicos federais, surge dentro do Selic uma taxa diária. Essa é a taxa Selic. Toro, então por que acontece ter a Selic Over e a Selic Meta? A Selic Over é a taxa que aconteceu de fato naquele local, né? A Selic Meta é a taxa que o governo deseja que queira chegar naquele valor. Vamos pensar de uma outra forma, tá? Imagine que a gente tem lá uma meta para bater na agência, no trabalho que eu tenho, que é vender 100 coisas. 100 é o número 100. E no final das contas, quando a gente vai ver a quanto que a gente vendeu 98. O que aconteceu de fato foram 98 vendas. O que a gente queria era 100, ou seja, a meta era 100, a over foi 98. Então, over é o que ocorre, meta é o nosso desejo. E por que isso é importante? Porque tem um outro carinha lá, chamado de Copom, né, o Comitê de Políticas Monetárias, né, que ele tem uma meta que ele deseja que a taxa de juros brasileira esteja sendo negociada, né? Porque essa Selic Over, né, ele acaba acontecendo o quê? Ele é a taxa brasileira do dia. Então a gente, quando a gente enxerga lá qual foi a taxa do Brasil, qual é a taxa ao ano? 10%. O que a gente está falando é que teve a taxa do dia projetada para um ano que dá aqueles 10%. Mas a Selic Over é uma taxa diária, de dia útil. E aí o governo, ele acaba, né, através do Banco Central, dizendo, ó, vamos tentar controlar essa taxa, vamos ver para tal lado, porque isso é a nossa meta. É a meta do governo como um todo, né? Então isso é interessante saber. E essa Selic meta, ela sempre ela é mostrada, né, demonstrada a cada 45 dias, porque é quando o Copom se reúne, né? O Comitê de Políticas Monetárias, que são as pessoas do Banco Central, eles se reúnem a cada 45 dias, ou seja, tem 8 reuniões por ano, e eles dizem, ó, nossa meta é para isso. Quando eles sobem essa meta, porque eles querem segurar a taxa de juros, né? Subir a taxa de juros, para quê? Para poder segurar a inflação. Quando eles baixam a taxa de juros, eles querem aquecer a economia e tudo mais. Mas por isso tem a meta e tem a tal da Over. Então isso é interessante a gente entender direitinho qual que é essas diferenças. Maravilha. Mas tem um outro cara que a gente utiliza muito, né, no mercado, que é a tal de taxa DI, né? Ah, mas não é a taxa CDI? Não. CDI é o certificado, ou seja, o contrato da taxa DI, né? Claro que no final das contas tudo parece ser a mesma coisa, né? Mas a verdade é isso. Qual é a diferença da DI para a Selic Over? É o seguinte, né? Hoje em dia até a gente não tem mais tanto assim os negócios acontecendo em CDI. Então, mas a ideia era quando um banco emprestava dinheiro para o outro, ele era um depósito interbancário, e aí faziam um contrato para cobrar uma taxa. Quando eles cobram essa taxa, sai o CDI, né? Porque eles botaram um contrato desta taxa DI. Aí um banco assinava o outro. E a Selic Over, já que os bancos são tão grandes, quando acontecia um empréstimo para o outro banco, e aí só que um banco dizia o seguinte, mas me bota uma garantiazinha aí para mim. A qual garantia? O título público. Aí eles faziam uma operação chamada compromissada. Aí eles compram e vendem de volta o título. Daí essa taxa, quando tem um lastro num título público federal, é onde saiu a Selic Over. Ah, é isso, exato. Quando um banco empresta dinheiro para o outro, colocando um título público como garantia, através de uma operação compromissada, sai a Selic Over. Quando eles não colocavam esse título público, saía a taxa DI. Hoje em dia, né, o que acontece de fato mesmo é muitos negócios em taxa Selic Over e pouquíssimos negócios em DI, mas essa é a grande diferença de um para o outro, né? A outra taxa que é muito utilizada no mercado, principalmente, né, para fazer correções dentro do mercado imobiliário ou do agronegócio, é chamada de taxa TR. Eu gosto de chamar de taxa do rei, né? Porque essa taxa, quem define é quem? O Banco Central, né? O rei do Brasil, né? E aí eles fazem o quê? Eles pegam um outro carinha chamado de TBF, a taxa básica financeira, né? Olha o nome, taxa básica financeira, né? Essa taxa básica financeira, que ela é calculada, né, sobre os títulos pré-fixados do governo, a tal da LTN, o que o Banco Central faz? Ele olha esse cálculo para ver qual é a taxa básica financeira do Brasil e eles vão fazendo tipo, ó, pum, vou aplicar um redutor. E aí com este redutor eles conseguem controlar o quê? A remuneração da poupança, porque a poupança é um fixo, ou 70% da Selic meta, né? Mais o TR. Então o governo consegue controlando o dinheiro no Brasil, controlando essa tal de TR. Existem muitos empréstimos no agro que também é baseado na TR. Os financiamentos imobiliários são baseados na TR. Quando a TR está muito alta, o financiamento imobiliário acaba sendo muito alto. Mas é assim que o governo faz, né? O FGTS, ele é remunerado pela TR. Então, toda essa parte imobiliária e agro, quando a gente se lembrar, ele normalmente tem essa correção da TR. Turma, como é que é essa lógica da TBF, que depois eu aplico um redutor e eu chego na TR? É o seguinte, né? Antigamente eram outros cálculos, tá? Mas hoje, né, depois de 2018 e tudo mais, como é que ficou? O governo, ele faz o seguinte, para descobrir qual que é a taxa básica no Brasil. Ele olha os vencimentos dos últimos 30 dias dos títulos pré-fixados LTN. E aí ele vê a média desses 30 dias. E ele olha os 30 dias futuros. Então, ou seja, são 60 dias. 30 antes, 30 depois. Aí eles fazem uma média ali, bonitinho, fazem uns calculozinhos e encontram a taxa básica financeira do Brasil. E aí essa é a ideia. Aí a partir deste valor, o Banco Central aplica um redutor. Quem define esse redutor? O Banco Central. E aí ele chega nessa nova chamada TR. Uma outra taxa interessante no Brasil é chamada de TLP, né? Que é a taxa de longo prazo. Essa taxa é o principal custo financeiro dos financiamentos, né, do BNDES. Ela é calculada e divulgada no início de cada mês pelo Banco Central. O Banco Central calcula, né, e divulga, mas é o BNDES que acaba utilizando essa TLP, a taxa de longo prazo. Então essas são as principais taxas aí de dinheiro que a gente tem no mercado financeiro. No entanto, a gente tem outras taxas, mais taxas? Sim, a gente tem a taxa de câmbio, né? O que é a taxa de câmbio? É o seguinte, quando a gente tem o nosso dinheirinho aqui para circular no Brasil, né? Ó, você trabalha, recebe um recurso e você vai comprar um carro, vai comprar coisas dentro do Brasil, pagar serviço e tudo mais. Só que quando você vai para outro país, o outro país também tem a sua moeda e cada país decidiu criar a sua própria moeda para circular o dinheiro dentro da população deles. Beleza. Então, o dinheiro real em si, você vai para um outro país, Estados Unidos, ninguém, eles não vão aceitar esse real, né? Então, o que acaba acontecendo? A gente precisa comprar a moeda dos outros. Ah, é? Então, pense que a moeda de cada um dos países é como se fosse um produto. Um produto é um chocolate, então você precisa comprar. Só que aquele país, ele negocia lá naquele, no país dele normal, lá, o chocolate. Então, por exemplo, quando você vê que o dólar está R$ 5, quer dizer que você precisa de 5 moedas tuas, R$ 5 teus, para comprar um daquele objeto. Que objeto é aquele? O dólar. Porque lá o dólar nos Estados Unidos, eles ficavam trocando, circulando, pagando por serviço, comprando produtos. É o dólar lá. E aí o que acontece quando tem o dólar vai para R$ 10? Você percebe que o produto dólar valorizou. Se o dólar valorizou, o real desvalorizou. Então a gente sempre olha dessa maneira, como o chocolate. O chocolate foi para R$ 10, o chocolate valorizou. E você precisa de mais dinheiro teu. Ou seja, o teu dinheiro desvalorizou, né? E aí precisa de mais trabalho nosso. E que horror, eu tenho que trabalhar mais horas para poder comprar aquilo, né? Mas isso é a taxa de câmbio. É o preço de uma moeda estrangeira medido aqui na nossa moeda nacional. Essa é a ideia. Então a gente tem ali do principal indicador disso para calcular qual que é o preço da moeda, um cara chamado de PTAX. Por quê? Porque é o seguinte, quando você vai na casa de câmbio, existe ali o câmbio, que a gente chama o câmbio ali, né? Turismo, porque você vai visitar, você pega a moeda, você pega o papel, moeda, né? Agora, quando você vai fazer outras operações, né? Não é o dólar turismo que você usa, não. Nós temos um outro dólar. Qual que é outro dólar? O dólar comercial, entre o comércio, para a gente ver qual é o preço de importação, exportação. Por que tem diferença? Porque para ele te entregar um papel na tua mão, teve que ter ali frotas de carros levando o papel, levando a moeda. Já o outro é só um contrato online, como se fala, né? Então o que acaba acontecendo? Tem preços diferentes. Então existem várias formas da gente saber quanto está o dólar. Então tem o dólar comercial, que então é importação e exportação que utilizam muito. O dólar turismo, quando você vai viajar, você tem que comprar o papel, moeda mesmo para visitar. E existe o dólar que a gente chama o dólar à vista, né? Que é o câmbio pronto, né, que é o dólar spot. E existe o dólar que a gente vê nas bolsas de valores, que a gente chama de dólar forward, o dólar futuro e tudo mais, né? E o principal que a gente utiliza ali para as negociações e tudo mais é um cara, para a gente olhar quanto é que é o preço de verdade, né? É um cara chamado PETAX, que daí essa PETAX veio lá do nomezinho do sistema que eles utilizavam para fazer as moedas, que era PETAX 800, né? Mas ele foi descontinuado lá em 2014, né? Mas importa isso aí não. Mas só saber que da onde surgiu esse nomezinho, cultura também é importante, né? E aí o que acontece? O Banco Central hoje, ele calcula isso através de uma média simples, uma média aritmética simples, sério? Sim. Então ele faz um cálculo, né? Ele faz quatro consultas por dia. Então aí eles fazem consulta com os dealers, as instituições financeiras, e aí eles apresentam o dólar. Então a gente tem um cálculo de um turno, aí ele vai assim: ah, 10 da manhã, veio qual é o preço? Aí eles perguntam para os dealers, que são as instituições financeiras que estão negociando. Então eles só pegam ali, né, a parte simples. Por que que é simples? Porque eles não estão olhando quanto cada instituição está negociando. Ah, se você negociou 1 bilhão, o teu peso é maior do que quem negociou 500 milhões. Antigamente era assim, que era uma média ponderada. Hoje não é. Ele só quer saber: Banco A, quanto que você negociou o dólar hoje? Ele: ah, tanto. Aí ele pega o preço de compra e o preço de venda. Esses caras, que são as instituições, são os tais de dealers. Então o Banco Central, ele consulta os deles em quatro momentos de alta liquidez no mercado de câmbio. E aí ele vai vendo, ó, tá horário, tá horário, tá horário, tá horário. Pega esses quatro momentos, eles excluem, né, aquelas que são as duas maiores, que teve lá maiores distorções, né, e te dá o preço do câmbio. É assim que eles veem a tal da taxa P-tax. Então você descobre a taxa P-tax no final do dia, né, quando eles fazem essas médias, esses cálculos como um todo, né. Mas a maneira, então, que você tem que entender é que a P-tax, quem define é o Banco Central, quem calcula é o Banco Central, não quem define, né? Mas quem calcula é o Banco Central em quatro momentos do dia com os dealers, através de uma média simples. É assim que funciona esse nosso carinha ali, tá? E aí, o outro cara interessante desses indicadores é quem? É a tal da inflação. E o que que é inflação? Eu não te comentei agora que o dinheiro, a moeda, ele é um meio de troca para você contratar, comprar bens e pagar serviços? Sim, por isso que o PIB é bens e serviços, né? Porque é para isso que serve o nosso dinheiro, para comprar bens e pagar serviços. É só para isso, né? Só que qual que é o ponto? Você já viu muitas vezes, né, um produto subir de preço, não é verdade? É, já vi, né? Ou seja, antigamente, quando você ia no supermercado, quem é mais antigo que nem eu, né? Que acontece? Olhava que a barra de chocolate custava R$ 4 e vinha 200 gramas, né? Hoje em dia, com R$ 4, tu compra 100 gramas. Meu Deus, compra metade com o mesmo dinheiro? Pois então, para você poder comprar as mesmas 200 gramas, você precisa de R$ 8. Ou seja, né? A barra de chocolate continua sendo a mesma coisa, 200 gramas. Só que você precisa de mais dinheiro. Com o dinheiro que você tem hoje em dia, R$ 4, você compra apenas a metade. O que que é isso? Isso é o aumento dos preços. É o que? É a perda do poder de compra. Então a inflação é isso. A inflação, o que que ela é? Ela é uma alta persistente generalizada nos preços. Você pode ver que existe o aumento da maçã, o aumento da laranja, o aumento do refrigerante, o aumento da gasolina, aumento de várias coisas. E algumas coisas dobram de preço, outras triplicam de preço, outras sobem 10%, outras não sobem. Então, como é que a gente pode dizer qual foi a inflação do Brasil, já que a inflação é uma alta dos preços? Aí foram decididos o seguinte: vamos fazer um índice, botar cada coisa tem um pezinho. Aí o Brasil criou dois principais, isso tem um monte, tá? Mas os dois principais índices de inflação é o IPCA e o IGPM. E como que funciona, né? O IPCA, ele é medido pelo governo, né? O governo, através do IBGE, ele calcula os preços lá do varejo, tá? E aí esse valorzinho que eles estão calculando ali, eles vão lá, olha só, eles vão lá numa população ali, né, abrangendo as famílias que tem um rendimento aí de um salário até 40 salários mínimos. Aí eles vão nas principais ali, né, capitais ali, né, e aí eles vão lá, Belém, Fortaleza, ali, vão, cada uma, pum, vai lá e faz o quê? Calcula uma média, dizendo, ah, alimentação, 25% vai ser alimentação, ah, 18% vai ser transporte. Aí eles têm os pesos para cada um até somar uma cesta de 100%. Aí eles chegam e dão, ó, esta aqui é a inflação brasileira, que é o IPCA. Então ele é calculado pelo IBGE e é essa inflação brasileira que o Banco Central, lá através do Copom, ele vai assim: nossa, a gente tem que chegar. Sabe aquela meta do Conselho Monetário? Sei! A meta do Conselho Monetário Nacional, dizendo que é 4% de inflação, é baseado nesse tal de IPCA. Então a gente vai tentar controlar o IPCA. Por quê? Porque existem outras maneiras de calcular, né? Tem um outro cara que diz o seguinte: quer saber de uma coisa? Eu não confio muito nesse indicador aí do IPCA, o governo que faz, né? Então eu não confio. Então foi lá e criaram outros índices, outros. O outro muito utilizado, principalmente para os contratos imobiliários e tudo mais, é o tal do IGPM. O IGPM é o Índice Geral de Preços do Mercado. Eu gosto de usar que esse M é mensal, né? E aí o que acaba acontecendo? Ele fala o seguinte, ó: vamos pegar três outros indicadores de inflação. Torto, falou que eram dois, agora tem mais outros três? Exato, tem um monte, né? Então, um deles é chamado de índice de preço do atacado. O que que é isso? Eles olham o preço apenas pelo atacado, que é quando uma empresa, ela compra coisas do exterior, né? Tava ali, olha, gastava tanto, e agora gasta muito mais. Então, esses preços do atacado, eles são muito impactados pelo câmbio, pelo dólar, né? Quando o dólar sobe, os preços, as coisas ficam mais caras no atacado, né? Então, eles falam: vamos pegar esses caras do atacado, vamos pegar um outro, outro, que é o índice de preços ao consumidor, né? Que aí eles vão calcular uma outra maneira. E aí eles também pegam o índice de preço, né? Do quê? Que é chamado de índice nacional do custo de construção. Sabe quando a pessoa compra um imóvel na planta? Sei! O imóvel na planta ele é corrigido, né? É, já vi uma vez sobre a correção. O imóvel na planta ele não é corrigido pelo IPCA, nem pelo IGPM, nem pelo índice de preço por atacado. Ele é corrigido pelo INCC, que é o Índice Nacional de Custo da Construção. Então, essa é a maneira que ele é visto ali, né? Então, existem várias maneiras de calcular a inflação. Existe inflação do setor específico. Qual foi a inflação da educação? Qual foi a inflação ali das bebidas? Tem várias inflações, porque é o aumento dos preços. Aí o IGPM pegou. 60% vai ser o IPA, 30% o IPC e 10% o INCC. Então é assim que eles fizeram a composição. Então o importante também a gente compreender que quando tem uma desvalorização, né, cambial, que seja o dólar sobe muito, o principal indicador de inflação que é mais impactado é o IGPM. Porque quando tem uma inflação muito elevada, né, que é uma desvalorização do câmbio muito elevada, o que acaba acontecendo, né? Os preços do atacado são muito mais impactados, muito. E como 60% do IGPM é o atacado, o IGPM tem um impacto muito maior, né, quando tem essa variação cambial, do que o nosso IPCA, que o IPCA é mais impactado aonde? No varejo, lá na ponta, afinal. Então esses são esses dois caras. Mas claro, quando a gente está falando de inflação, existem muitos motivos que pode ter inflação. Porque a inflação, no final das contas, né, ele é baseado em oferta e demanda. As pessoas estão comprando, né? Quando tem muita gente querendo comprar, os preços sobem. Isso é inflação. Quando tem poucas pessoas querendo comprar, os preços caem. Mas isso é uma maneira de a gente ver. Que é o quê, né? É quando as pessoas querem comprar muito, né? Então tem muita procura, né? A gente tem muita demanda. É um tipo de inflação, as pessoas querem comprar muito. Mas existem outros motivos de ter inflação. O que, que pode acontecer? Pode acontecer que um produto específico parou de ser produzido. Como, por exemplo, deu um problema, deu uma enchente num estado e aí toda aquela produção de alimentos deixou de existir. As pessoas não vão deixar de comer. Os preços sobem. E se os preços sobem, é inflação. Então, isso pode acontecer, que a gente chama de inflação de custos, né? Sumiu algum produto e começa a disparar esse preço. Pode acontecer uma guerra e o petróleo disparar e por causa daquela disparo lá do preço do petróleo, impacta em todo o transporte de uma nação. Então, há um aumento por isso. Então, sempre que tem aumento de preços, a gente também tem que entender os motivos que estão acontecendo isso. Mas aqui são dois itens que eu te trouxe, né? Um que as pessoas querem comprar e outro por falta de produto. Então, uma inflação de demanda e outra inflação de custos em si, né? Mas tem coisas também interessantes quando a gente está falando sobre inflação, que é o quê? Como a inflação é a principal coisa que a gente tem num país, né? Tanto é por isso que a nossa moeda se chama o plano real, né? Porque qual que é o real valor da nossa moeda? Porque o indicador, né, que a gente fala de retorno real é o retorno descontado da inflação. Então o real vem por causa disso. Nós temos três caras da inflação que são interessantes a gente falar aqui. Que é a hiperinflação, a deflação e a estagflação. O que, que é isso? A hiperinflação foi aquilo que a gente viveu na década de 80. Que os preços disparavam muito. Não é 10% ao ano, era 10% ao turno. Dispara, 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 dispara. E acontece porque muito da parte da hiperinflação. Quando os bancos centrais acabam imprimindo muito dinheiro. Como tem mais dinheiro no mercado, as pessoas sabem que o papel moeda é um meio de troca, tem muito mais aquele objeto, tem que subir os preços. Então, quando os bancos centrais acabam imprimindo muito dinheiro, pode gerar uma hiperinflação. O outro ponto é a deflação, que é o contrário. Em vez dos preços subirem, os preços caem. Nossa, Toro, que maravilha, compra assim mais barato. Mas o que acontece se você sabe que o preço de amanhã está mais barato? Eu não compro hoje, compro amanhã. Quando chega amanhã, você sabe que semana que vem vai estar mais barato. Eu não compro amanhã, compro semana que vem. E assim ninguém compra. Se ninguém está comprando na deflação, o que acaba acontecendo, né? As pessoas também são demitidas. Porque ninguém está vendendo, ninguém está produzindo nada, porque ninguém compra. Então tem que tomar muito cuidado. A inflação, ela sempre tem uma inflação muito alta, uma hiperinflação, prejudica a camada mais pobre, porque ganha salário, só recebe a cada 30 dias. O que ganha hoje, mês que vem já não vale mais nada. E a deflação também é muito perigosa, porque a deflação faz com que as pessoas sejam demitidas, porque ninguém está comprando nada. E existe um terceiro ponto, que a gente chama de estagflação. O que é o conceito técnico de estagflação. É o seguinte, é uma economia que não está crescendo, mas os preços não param de subir. A economia, o PIB está estagnado, mas há um aumento dos preços. Então isso também é muito ruim. A gente chama isso de estagflação. Então são três conceitos sobre a inflação que tem que ser muito analisado pelos economistas para entender qual o cenário e como é que pode somar as suas medidas, né, para a gente poder ali atuar e fazer com que uma população cresça. Essa ideia de estudar a economia como um todo, né? Já que tudo se envolve o dinheiro, né? E aí, agora que você já sabe a parte dos indicadores, a gente precisa entrar agora em qual item, né? Na parte macroeconômica, né? Como que esses indicadores também são impactados, né? E a gente está dentro do país, como que o governo como um todo vai tomar medidas para fazer com que a população como um todo fique mais rica, mais próspera como um todo, né? E aí, políticas macroeconômicas são isso. Políticas são ferramentas que o governo vai utilizar na parte macro como um todo, né? E aí a gente tem a política monetária, a política fiscal e a política cambial. A política monetária é quando o governo vai intervir na moeda. E quem intervém na moeda é o Banco Central. A política fiscal é quando a gente está falando do Congresso como um todo, né? Vamos botar como os políticos estão ali, né? E também, né, como o governo está gastando o dinheiro do Brasil. Que a gente está falando sobre arrecadação e também de obras e tudo mais. E a cambial é quando está envolvendo qual parte? O câmbio, né? Porque quando a gente tem um câmbio muito desvalorizado, né, acontece, a gente exporta mais. Quando tem um câmbio muito valorizado, né, a gente importa mais, né, a gente compra muito dos outros, né. Só que o problema de um câmbio muito desvalorizado por um longo período é que as coisas que a gente está trazendo para o Brasil também acabam ficando muito caras. E aí acaba ficando muito caro o petróleo e tudo mais, e aí dá um problema gigantesco aqui. Então tudo ele tem que ser medido, comedido, né, tem que ser trabalhado para poder se entender. Então não existe só uma política monetária, só uma política fiscal, só uma política monetária, é tudo junto e misturado, né? E aí nós temos dois conceitos, que é o que a gente chama de política expansionista ou política contracionista. A expansionista, para você pensar aqui, é quando você olha o PIB, você quer crescer o PIB. A contracionista é quando você quer reduzir. Você reduz o PIB, ou seja, você faz com que as pessoas consumam menos, invistam menos, o governo gaste menos, né? Tudo isso é baseado naquele PIB lá que a gente falou, consumo, investimentos, gastos do governo, exportação líquida, a gente reduz. E a expansão é quando a gente quer que dessas figuras cresça, gaste mais. Então a gente pode também ter uma política monetária expansionista, ou seja, botar dinheiro na rua e tudo mais, mexendo na moeda, e uma política fiscal contracionista, o governo para de gastar. Então a gente tem sempre esses pontos. Então o que eu quero que você coloque na cabeça é, toda vez que a gente falar sobre política expansionista, eu quero que você pense que tem mais dinheiro na população ali rodando. Quando eu falar sobre política contracionista, eu tenho menos dinheiro rodando na minha economia, tá? Mas falando da política monetária, nós temos três ferramentas principais na política monetária. Quais são elas? Uma delas a gente chama de depósito compulsório, que é o quê? Toda vez que você deposita um dinheiro no banco, ali na poupança, em algum lugar, parte desse dinheiro compulsoriamente tem que ir para o Banco Central, ser controlado, guardado, tá? Então, quando o governo aumenta esse compulsório, essa taxa do compulsório, ele está dizendo, olha, agora de 10% eu quero 50%. 50% de tudo que as pessoas depositaram no banco, manda para o Banco Central guardar. O que é isso? É uma política contracionista, ele está tirando dinheiro da economia. Quando ele reduz essa taxa, ele está fazendo uma política expansionista. Só que cuidado, tá? Porque o compulsório ele tem duas coisas. Existe a taxa, que é o percentual que eu pego, e existe uma coisa, é como se fosse uma isenção. Ó, você só precisa me mandar dinheiro a partir de tal valor. Isso a gente chama de piso. Então imagina que eu digo o seguinte, ó, a partir de R$1 bilhão você vai me mandar 10%. Ah, é? R$1 bilhão? É. Então eu captei lá R$1,5 bilhão. Ou seja, sobre 500 mil que ultrapassou R$1 bilhão, me manda 10%. Se, 50 milhões. Legal, o que ultrapassou? Quando eu diminuo o piso, eu tô fazendo o quê? Eu tô tirando a isenção. Eu tô querendo pegar mais dinheiro. Perceba que diminuir piso, ele é o quê? Contracionista. Mas baixar taxa, ele é expansionista. E a mesma coisa ao contrário. Quando eu aumento o piso do compulsório, eu sou expansionista. Quando eu aumento taxa, eu sou contracionista. Então, piso é isenção e taxa é percentual que eu estou recolhendo. O outro é o empréstimo que acontece do Banco Central às instituições. Isso a gente chama de redesconto. Quem define isso é o Banco Central, aquele que está emprestando. Então, a operação de redesconto é isso, é um empréstimo. Quando o governo empresta uma taxa mais barata, expansionista. quando ele aumenta essa taxa, ele é contra-acionista. E existe um outro que a gente chama, né, de open market, que é o mercado aberto, que é quando o Banco Central está comprando e vendendo títulos públicos. Olha só, quando o Banco Central compra título público da tua mão, ele está te dando dinheiro e tirando o título, ou seja, tu tem dinheiro para gastar. Quando ele tem uma compra de título público, expansão. Quando eu vendo título público, eu estou tirando dinheiro da tua mão. Isso é contra-acionista, né? E tudo isso da política da open market, ele se baseia aonde? Lá naquela taxa Selic também. Porque quando a taxa é muito, muito, muito barata, muito baixa, a taxa Selic, o que acontece? As pessoas tomam muito mais crédito. Se tomam mais crédito, elas compram mais. Quando eles sobem a taxa de juros, né? As pessoas consomem menos, porque elas tomam menos crédito. Então a taxa de juros, ela é muito importante por causa disso tudo que a gente estava falando ali, né? A outra parte é a parte da política fiscal, que aí é quando o governo em si, como um todo, né? Está falando sobre as suas receitas, suas despesas. Então, quando o governo aumenta a sua receita, né? O que é isso? Ele está tirando o teu dinheiro. Como que o governo aumenta a receita? Através de imposto. Quando ele aumenta imposto, contracionista. Quando ele baixa imposto, expansionista. Mas quando o governo gasta dinheiro fazendo obra, fazendo lá um estádio de futebol, fazendo hospital, ele está botando dinheiro, porque tem que contratar pessoas, tem que dar dinheiro na mão dessas pessoas. Isso é expansionista. Tem mais dinheiro circulando. Quando o governo cessa esse tipo de obra, essas coisas, isso é contracionista, porque ele parou de contratar pessoas, ele parou de fazer obra, então isso é contracionista. Touro, e aquela parte ali, né, quando a gente tá falando, né, sobre todos os gastos do governo e tudo mais, né, quando ele faz planos sociais, também entra, né, faz um Bolsa Família, ele vai lá, né, faz o Minha Casa e Minha Vida, leva leite. Quando ele faz programas sociais, é expansionista, porque ele tá dando dinheiro na mão da população como um todo. Só que tem um detalhe muito importante aqui. O que é importante, Touro? É o seguinte, ó. Nós temos um indicador importante na parte fiscal que a gente chama de contas do setor público. O que é a conta do setor público? É tudo que o governo está recebendo e depois ele está gastando. Isso a gente chama de superávit ou déficit primário. É o primeiro cálculo, as receitas menos todas as despesas que ele tem, mas são as despesas não financeiras. Porque quando a gente fala sobre isso, né, o que é o superávit ou déficit primário? É o quanto o governo atual está gastando, o que ele arrecada de imposto, receita, imposto, taxa, contribuição e o que ele gasta das coisas dele. Porque juros é coisa dos outros governos. Então, quando a gente chama de superávit ou déficit nominal, que é o nome, o todo do Brasil, aí sim eu olho o pagamento dos juros da dívida pública. Aí eu levo em consideração a dívida pública. Agora, te lembra quando eu te falei quando a taxa de juros está lá em cima? O que acontece? O governo paga muitos juros. Se o governo pagar muitos juros, sobra pouco dinheiro para ele investir, porque ele está pagando juros. Então aí a gente tem um problema, que é o governo arrecada o dinheiro dele, gasta nas coisas dele e tem que pagar juros. Se falta dinheiro, o governo tem que fazer o quê? Tem que fazer o que a gente chama de rolagem da dívida pública. Rola a dívida, que é o quê? Eu ia te pagar agora. Vamos rolar para daqui a 10 anos, vamos rolar. E aí fica essa bola de neve. Então isso aqui tudo é muito importante para saber se o governo vai poder investir ou não vai poder investir, porque ele pode já ter investido. É que nem você. Se você tomar uma dívida hoje para comprar um imóvel de R$ 1 milhão e você tomou tudo que você podia de alavancagem, você não consegue fazer mais nada, você não consegue comprar mais nada, você não consegue investir mais nada, porque você já te alavancou demais nesse ponto, né? Então isso aqui é importante ver essa parte das contas, né, do setor público como um todo, né? Então é aí que entra. E aí a outra parte que nós temos é toda a parte da política cambial, né? Que essa parte da política cambial é quanto o governo quer que trabalhe o tal do dólar. E aí a gente tem as maneiras de dizer o câmbio vai ser oferta e demanda, quanto mais dinheiro tiver aqui no Brasil, menor vai ser o preço do dólar, porque tem mais produto. Quando some esse dinheiro, pode ser lá para cima. Mas isso pode se basear em entradas e saídas das pessoas. Então, se o governo deixar livre e solto, a gente chama de câmbio flutuante. Quando o governo diz que ele vai intervir com o Banco Central, a gente chama de câmbio flutuante sujo. Ou suja também, né? Que é alguma maneira que o Banco Central do Brasil faz, que é a maneira que o Brasil atua, que é o câmbio flutuante sujo. Só que existe alguns países que eles querem meio que congelar o preço do dólar, tá? Que é o câmbio. E eles, não, vai ser sempre tal valor. Isso a gente chama de câmbio fixo. E como que eles controlam? O Banco Central fica comprando e vendendo para deixar uma estabilidade de preço de dólares na economia para ter um preço definido. Esse é o tal do câmbio fixo, né? E dentro de tudo isso que eu tava te falando de entrar e sair dólares, né? Existe um cara que a gente olha que é extremamente relevante. Porque tem que saber se está entrando muito dólar no Brasil, porque num câmbio flutuante, se entra muito produto, se tem muito produto, o que acontece com o preço do produto? Cai. Então, se entra muitos dólares, o preço cai. Que bom, eu vou poder viajar. Pois então, e as empresas exportadoras que têm lá 100 mil funcionários e vendendo para fora? Se o preço cai do dólar, ela fica prejudicada, porque ela está contando com o valor do câmbio, ele é muito menor. Ah, então é bom subir. Como é que fica com os importadores que estão comprando de fora para revender aqui? E aí, como é que fica isso? Então a gente precisa saber quanto de dólar está entrando ou quanto de dólar está saindo. E aí o governo falou o seguinte, né? Vamos definir isso, né? Chamando isso de balanço de pagamentos. Balanço é um equilíbrio de entradas e saídas, né? E pagamento é o que a gente tem que pagar de quê? De dólar. Ou receber de dólar dos outros, né? Porque é essa reação que a gente tem, a relação que a gente tem. Então, o balanço de pagamentos, né, de um país aberto ali, que tudo tem ali que deixa entrar e sair, né? Ele é uma contabilidade desse registro de fluxo, né? De produção, de renda, de tudo que pode entrar e que pode sair de dólares. E no final, a gente acaba quebrando isso aí em três contas. Três contas é uma conta que a gente chama de conta corrente, uma outra chama de conta de capital e uma outra chama de conta financeira. É tipo você no banco, você não tem ali no banco ali, nossa, as contas que eu tô pagando todos os dias ali, ah, minha Netflix, meus almoços e tudo mais. Sim, e eu tenho uma outra conta, conta de investimento, é onde eu tenho meus grandes valores, vultuosos valores e tudo mais. É, aquela é a conta que você tem lá, legal, né? Numa corretora, num banco de investimento, em algum lugar. Verdade. Mas você também tem o teu carro, você também tem teu imóvel, você tem esses outros objetos, né? Que, ah, é verdade, eu vou chamar isso aí de bens de uso e bens de não uso. Bens de uso que eu tô usando, que é a minha casa, meu carro, né? E os bens de não uso são meus investimentos. É legal. E a outra é a minha conta do dia a dia do banco. Perceba que a gente acabou de agora definir três contas também. Então, nada mais é que a balança de pagamento, três grandes contas. Uma delas nem tão grande assim, né? Do governo, né? Mas por quê? Porque antigamente eram duas grandes contas. Era, tá? Mas hoje são três: é conta corrente, conta de capital e conta financeira. E você vai entender: a conta corrente é aquilo que está acontecendo diariamente, o tempo todo, né? E como é que a gente olha essa entrada e saída de dinheiro? Essa conta corrente, ela é dividida em quatro subcontas. Subcontas, uma delas é o que a gente já falou agora no PIB, que é a balança comercial, que é a exportação líquida, né? Tudo que a gente exporta menos o que a gente importa. Porque se a gente exportou 1 milhão de dólares e importou 500 mil dólares, o somatório quer dizer o quê? Que a gente teve um positivo em 500 mil dólares. Porque se eu exportei 1 milhão e eu comprei de fora 500 mil, eu mandei para fora 500 mil dólares. E eu trouxe para cá 1 milhão de dólares. Então, a balança comercial foi positiva por causa de exportação menos importação. Mas isso são objetos que estão sendo enviados, são bens. A outra é, em vez de ser objeto, é ser serviço. Serviço, exato. E o que é serviço? O serviço é tudo que as pessoas contratam ali, né? Como transporte, seguro, aluguel de equipamentos, viagens internacionais, né? Que é o que a gente chama de conta turismo, né? Conta turismo. Será que tá entrando muito turista no Brasil ou será que a gente está indo para fora? Tudo isso é contabilizado. Tudo é contabilizado através da balança de serviços. E aí nós temos outras duas, que é chamada de rendas. A renda primária e a renda secundária. O que que é a renda primária? A renda primária é todo o dinheiro de dólar que está entrando no Brasil através da remuneração de empregados e também de rendimento de investimentos. Então, olha só, eu não estou falando do investimento, estou falando do rendimento. Então, olha só, quando eu digo que tem as pessoas aqui no Brasil, que estão morando no Brasil, receberam os seus pagamentos em dólares através de salário, outros benefícios, ou receberam através de juros, dividendos, lucros repatriados pelas empresas, é o fruto. O dividendo, ele entrou, ele entra nessa renda primária. Tori, o que é a renda secundária? Antigamente a gente chamava isso aí de transferências unilaterais. É quando um pai manda ali, né, manda um dinheirinho pra conta do filho, ó, manda lá 100 mil dólares, aí pra você gastar e torrar. Ah, é? Meu Deus, que pai legal. Pois é, outro mandou 2 mil dólares pra pessoa fazer um curso de inglês lá. Só que ele mandou lá um valor na conta do filho. O filho tá lá morando lá na Europa, em Dublin. Aí o filho, meu Deus, papai, me manda 2 mil dólares, mamãe, manda 2 mil dólares. E o pai manda. Esse dinheiro é uma renda secundária, é um dinheiro que saiu do Brasil. Ou seja, é um dinheiro que não tem contrapartida. Não tem. Então perceba que a conta corrente são quatro coisas que acontecem tranquilamente o tempo todo. Bens e serviços, né? Compra e venda e contratação de serviços, né? A outra é o trabalho em si, ou o fruto ali dos investimentos, e a outra é essa transferência unilateral em si. A outra conta que a gente tem, aí já é a conta financeira. A financeira é dos investimentos. Aonde a gente está falando sobre investimentos direto, né? A partir através de que? Compra de empresas, fábricas, tudo mais. Investimentos da carteira de investimentos, ações, títulos de dívida, os derivativos financeiros, alguns outros investimentos que possam ter, depósito em banco estrangeiro, crédito, né? Com empréstimos internacionais, né? Por tudo que a gente está falando mais diretamente, né? Nessa parte do investimento direto. Ou os valores mobiliários em si, né? E aí também tem a que a gente chama de reservas internacionais. Então tudo isso fica na conta financeira. E a outra conta que a gente tem ali, né? É o quê? É a conta que a gente chama de conta de capital, que é onde tem ali, né, a transferência, né? Mas de não produzidos e não financeiros, tá? Ela normalmente ela é uma conta bem pequena. Então, a gente nessa conta de capital, a gente está falando ali, né, sobre essa parte de intangível, patentes, marcas e tudo mais. Então, essa é a conta aqui que a gente tem, a conta de capital. Ela registra a transferência de capital e de compra e venda de ativos não produzidos e não financeiros. Essa é a última conta que a gente tem aqui, a conta de capital. As duas grandes contas, elas são essa conta corrente, né, que é a mais comunzona nossa, e a conta financeira. São as duas grandes contas no Brasil como um todo. E aí, diante de tudo isso, né, quando esse saldo ele é positivo na balança de pagamentos, o que acontece? Aumenta os ativos, né, que a gente está chamando, né, internacionais. Quando é balanço de pagamento positivo, os ativos internacionais são positivos, ou seja, a reserva internacional, a quantidade de dólares, ela acaba sendo positiva. Quando a balança de pagamento é negativa, quer dizer o quê? Que a gente pagou muito mais para fora, a gente mandou dólares para fora. E com isso, diminui a quantidade de dólares no Brasil. Balança de pagamentos negativa quer dizer que saiu dólares do Brasil. E se saiu dólares no Brasil, tem menos dólares. Se tem menos dólares num câmbio flutuante, o preço do dólar sobe. Há uma desvalorização da moeda nacional, do real. É isso que acontece. Quando acontece ao contrário, tem mais dólares entrando, balanço de pagamentos entrando, de é positiva, né? O que acaba acontecendo? Entra dólar, tem mais produto no Brasil, que é o dólar, o preço do dólar cai. Então a gente sempre tem esses carinhas ali acontecendo. E aí o Banco Central, baseado nisso, ele tem que, às vezes, né, quando cai muito o preço do dólar, ele tem que defender. Quando sobe muito o preço do dólar, ele também tem que defender essas coisas, né? Então, o Banco Central, ele utiliza uma ferramenta chamada swap cambial, que é um derivativo, tudo mais, né? Que é uma maneira dele fazer, né? Quando o Banco Central, ele quer diminuir o preço do dólar, o que ele tem que fazer? Vender. Aí ele faz uma coisa chamada swap cambial, que ele vende dólares para diminuir o preço. Esse é o normal do Banco Central, porque o dólar no Brasil sempre sobe, né? E agora tem a outra maneira, que é quando o dólar ele cai. Aí o que ele faz é o contrário, né? É o swap cambial reverso, para ele comprar dólares e subir o preço do dólar. Então é isso que o Banco Central acaba fazendo. No final, você tem que pensar, lembrar é, se tem mais dólares entrando aqui no Brasil, né? E o que acontece, né? A gente está exportando, né? Se tem entrando dólares no Brasil, a gente está fazendo o quê? Está entrando muito dólar, o preço do dólar está caindo. Se o preço do dólar está caindo, a gente está importando muito mais. Isso que é contracionista. Porque lembra, né? Lá na balança comercial era exportação menos importação. Não era isso? Era. Então exportar, tecnicamente, no curto prazo, é muito melhor. Quando é que a gente exporta mais? Quando o preço do dólar sobe. Então, esse é um ponto. Então, quando tem uma desvalorização cambial, no curto prazo é uma política expansionista. Quando o preço do dólar cai, no curto prazo, ele acaba sendo contracionista. Essa é a ideia da política cambial, né? E diante de tudo isso, o que acaba acontecendo? Os gringos, os estrangeiros, acabam querendo investir no Brasil. Como que eles investem? Eles investem através de uma coisa chamada de cupom cambial. O cupom cambial nada mais é do que a taxa de juros em dólar. Só isso. É a taxa de juros em dólar. Só que ele é um pré-fixado em dólar. Você faz umas operações com derivativos no Brasil, lá, lá, e vem uma taxa pré-fixada em dólar. Então os estrangeiros conseguem fazer isso, né? E comprar. Então essa é a nossa ideia do cupom cambial. Ah, claro que tem uma fórmula para chegar nele, né? O que o cupom cambial e tudo mais. Mas Essa é a ideia. O preço, quando as pessoas olham no estrangeiro, será que a taxa de juros brasileira é boa? Eles não estão olhando puramente na taxa de juros. Eles estão olhando na taxa de juros em dólar. Então, o que que é isso? O cupom cambial. Essa é a nossa ideia em si. O cálculo do cupom, da fórmula do dólar futuro, para dizer quanto vai estar o dólar ano que vem nos contratos, ele é um cálculo normal, né? Qual que é o cálculo normal? É o valor de hoje multiplicado por uma certa taxa. Claro que esta taxa tem umas diferenciações, que é o quê? A taxa do Brasil e essa taxa de cupom cambial. Mas isso é um assunto para você assistir em aula e tudo mais, fazer exercício para ver como se faz esse cálculo no braço. Mas a ideia é que você entenda que quando alguém está investindo de fora para cá, ele vai olhar essa taxa do Brasil, que é o cupom cambial, que é um pré-fixado em dólar. E para a gente finalizar aqui toda essa parte de economia, né? Existe um outro índice chamado de analisar os ciclos econômicos. A gente fala que um ciclo econômico normalmente leva 10 anos e ele é dividido em quatro, que é chamado de declínio, depressão, recuperação e boom, que é o pico nosso, né? O declínio é quando a economia começa a cair, 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 né? Quando que a gente começa a perceber que começa a ter esse declínio, né? Que é quando a gente está vendo, né, dois trimestres consecutivos negativos do PIB. Então, quando um país tem dois PIBs de trimestre negativo, a gente fala que está entrando em declínio, em contração, em recessão. Só que depois que você entra em recessão, você pode ficar muito tempo em recessão. E esse muito tempo é chamado de depressão, o fundo do poço. Só que depois do fundo do poço, você começa a te recuperar, que a gente chama de recuperação. Depois que você se recupera, você tá felizão, tá lá, tá bombando. É o boom, é o pico. Então, cada um desses momentos, existe uma ideia do que a gente pode analisar numa economia. Normalmente, essas fases do ciclo econômico duram cada uma 10 anos. Então, a fase da recessão, da contração, do declínio, é uma fase em que diminui o volume de produção e também diminui a parte das atividades empresariais. E ela é caracterizada, né, por um aumento do desemprego. É isso que acaba acontecendo. Como que você identifica? Dois PIBs, dois trimestres de PIBs negativos, consecutivos. Entrou em recessão. Já no fundo do poço, que é o ponto mais baixo, tudo mais, cai a produção, a taxa, cai tudo, né? E a inflação, né, diminui por causa do atraso, ninguém está comprando, né? Então esse período, né, ele fica muito caracterizado, né, quando o PIB ele tem uma queda de mais de 10% acentuada ao total. Então essa é a maneira que a gente vê. Então tem uma alta taxa de desemprego, baixos níveis de investimentos, né? Tá todo mundo quebrado no fundo do poço. Aí depois que tu chega nesse fundo do poço, tu começa a te recuperar. A gente chama isso aí de expansão, né? Então, quando a gente começa a ver um aumento da produção, uma diminuição do desemprego, você começa a identificar isso. Mas depois de ter visto o quê? Essa depressão, tá? Só que isso ainda, a economia não atingiu a capacidade produtiva plena. Ela não tá lá bombando, 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 né? Ainda não tá bombando, tá? E aí, quando que você vê que tá bombando? Você vê como tá bombando aqui, passamos por isso e aí a gente começa a ver uma inflação aumentando. Por que a inflação aumentando em si, né? Porque as pessoas agora não estão mais. A taxa de desemprego diminuiu, as pessoas estão empregadas, a gente atingiu o nível máximo ali de produção da economia, a potência de todo mundo, né? Trabalho, capital disponível no país estão engajados, a produção tá lá louca, todo mundo com dinheiro, felizão, comprando como se não houvesse amanhã, né? E aí isso aí você tá no boom, tá no pico, e aí por isso você acaba vendo uma inflação acontecendo ao total. Então são essas quatro fases. Então o que que é importante você perceber? Declínio, dois PIBs negativos, dois trimestres negativos. Entendi. Depressão, não tem nem inflação porque ninguém compra. Começa a me recuperar. Depois inflação, pleno emprego, bombando, todo mundo feliz comprando as coisas, né? Ah, subiu o preço, mas eu tenho dinheiro, vou comprar. Isso é o boom, isso é o pico. Aí depois vai ter um período que vai parar a economia, vai ter dois PIBs negativos, aí vai entrar. Então, normalmente, todo esse ciclo das quatro fases dura normalmente uns 40 anos. Então, se tudo der certo, você vai ver até três ciclos completos. Então, essa é a nossa ideia da economia como um todo. Espero que com esse áudio tenha deixado muito mais claro para você e tenha entendido mais essa parte econômica. Tamo junto e até um próximo áudio.